Midrash, no começo da Parashá, ele traz aqui que Moshe Rabbeinu teve 10 nomes. Ele traz os nomes que teve: Ben Netanel, Asofer, Halevi, muitos nomes. Falou a Kadosh Baruch Hu, Tuvia, 10 nomes ele teve, o Midrash conta quais são Hebed, Kutiel, Avigdor, e todo nome tem um motivo, né? E o último nome que o Midrash traz era Moshe. Fala o Midrash, Amalo a Kadosh Baruch Hu le Moshe. Chayecha, Mikol Shemot Shenikreu Lecha, e todos os nomes que foram dados para você, Eini Koreot Ha Ela Bashem Shekraat Ha Batya Bat Paro Batikrash Mo Moshe Vaikra El Moshe. Fala o Midrash que Hashem falou que entre todos os nomes que você tem, eu prefiro o nome de Moshe. Isso que a Torá começa aqui, Vaikra El Moshe. E Rashi fala que antes de cada dibur que Hashem falava com Moshe Rabbeinu, Hashem chamava Moshe, Moshe. Então Hashem ele pegou o nome Moshe mais que os outros nomes. Assim que o Midrash conta. Por que mesmo Hashem escolheu esse nome mais do que os outros nomes? Número um. Número dois, mais forte ainda. Os outros nomes, o Midrash traz lá, o Midrash, que os outros nomes têm motivos. Por quê? Por exemplo, Ben Netanel, Ben Shelitnalo Torah, Asofer, Sofran Shel Israel. Vocês sabem? Bom, isso é um minhão separado, mas é bom vocês saberem que nome não é uma coisa está. Os Tarim falam que o pai, quando ele dá o nome para o filho, no Brit Milá, do filho, é uma Ruach Nevoah, falam os farim, uma Ruach HaKodesh que Hashem dá para o pai, para que nome dá para o filho. E o nome é, como se fala, o que a pessoa é? O Midrash traz em Bereshit, mas nós falamos sobre isso, eu acho, que os Malachim perguntaram para Hashem, quem é esse Adam Arishon? Então Hashem falou, Adam Arishon é mais do que vocês. Então Hashem trouxe as behemot para os malachim, fala o Midrash, e falou, o que é isso? Dá um nome para essa coisa, para as behemot. Malachim falaram, não sabemos o que é isso. Chamou Adam Arishon e falou para ele, dá um nome para isso. Adam Arishon deu o nome Shor, Hamor, nome das behemot. E se vê de lá, e Hashem perguntou para Adam Arishon, que nome você se dá para você? Adam Arishon falou, eu me dou o nome de Adam. Por quê? Porque Mina Adama. Adam Arishon, que foi a ideia dele, que falou, como eu venho da terra, eu dou o nome de Adam. Que nome você me dá? Falou Hashem. Midrash fala lá em Bereshit. Que nome você me dá? Você, eu dou o nome de Akadosh Baruch Hu, porque eu sei que dirigiu o mundo. Então Hashem falou, então eu vou me chamar assim. Então, os Sarim falam que o nome de uma coisa, dá um nome de uma coisa, é uma chokmah muito grande. Você sabe o mahut da coisa, então você dá um nome para essa coisa. Por isso, o nome de uma pessoa também. O nome da pessoa caracteriza quem que a pessoa é, o mahut dela. Por isso, o Sarim fala uma coisa muito bonita. Toda criatura, toda criação no mundo tem um nome só. Porque chega para caracterizar essa coisa, chega um nome para falar o mahut dela. Moshe Rabbeinu tem que ter 10 nomes. Para caracterizar todas as malotas de Moshe Rabbeinu, tudo que ele tinha nele, não chegaria um nome só. Tinha que ter 10 nomes. Todas as malotas que ele tinha, o mahut dele, tudo, não chegaria a um nome só. Eu pensei muitas vezes comigo que há uma pessoa que tem 2 nomes, às vezes, né? Então parece que ela tem mais, ela tem 2 nomes, né? Ou ela tem mais, ou ela tem que chegar para mais, porque ela tem 2 nomes. É um Hayef também. Bom, isso tudo falam os Farim. Então a pergunta é o seguinte, tá bom, os 9 nomes que o Midrash traz são nomes que caracterizam alguma coisa de Moshe Rabbeinu, Natan Torah, Ben Netanel, Tuvia, Kitovu, mas Moshe, qual foi o motivo do nome de Moshe? Primeiro foi Batya que deu esse nome. E qual foi o motivo que ele deu esse nome? A Torá fala que Minamai Meshitiu. Por que Batya deu o nome de Moshe para Moshe? Nada de especial, nada de Mahut foi aqui, certo? Porque é como que Moshe Rabbeinu chegou para ela. Ela pegou Minamai Meshitiu, ela pegou da água. Então como aconteceu assim as coisas? Então ela deu o nome para essa criança de Moshe. Então, esse nome do Pashtut foi bem bobo. O motivo desse nome não foi nada de coisa elevada. Então, por que Hashem gostou tanto desse nome que Hashem falou, eu vou pegar esse nome mais que os outros 9 nomes? Isso perguntam os farim. Fala do Chaim Shmulevitz, um pessoal muito famoso dele. Ele fala o seguinte. O nome de Moshe tem, sim, uma coisa muito importante em Moshe Rabbeinu. Fala do Chaim Shmulevitz o seguinte. A Bati Abbas Paroi, quando ela pegou Moshe do riacho, do rio, foi um sinus nefesh muito grande da parte dela. O pai dela fala que não pode ter judeu, tem que matar os judeus, crianças judias. E ela, filha de Paro, foi lá, viu que é uma criança do povo judeu e pegou, contra a vontade do pai, contra a lei agora do Egito. Foi um sinus nefesh muito grande, isso que ela fez. Foi um Messias Nefesh muito grande isso que ela fez. Fala o Chaim Shmulevitz, uma missão muito importante. Quando uma pessoa faz um ato de alguma coisa no outra pessoa, o Noten, ele faz no meu cabelo um ato de alguma coisa, esse ato entra no meu cabelo. Por exemplo, aqui. Batia fez um ato de Messias Nefesh em Moshe Rabbeinu. Pegando Moshe Rabbeinu. Então ela, fala isso em português, passou a amidade de Messias Nefesh em Moshe Rabbeinu. Isso que Moshe Rabbeinu tinha um Messias Nefesh que ele tinha, que por isso no fim ele foi o manig de Klal Israel, foi Bati Abbas Paroi que passou isso para ele. Através que ela fez um ato de Messias Nefesh, contra a vontade do pai, pegou a criança do rio. Até que Messias Nefesh, Johnny, sabe o que é isso? Messias Nefesh. A pessoa se entrega contra a vontade dela, contra tudo. Ela sabe que é certo, ela vai fazer uma coisa. Mesmo que está sem vontade e tudo mostra para não. É Messias Nefesh. Então ela não podia fazer isso, o pai não deixa, parou, mas ela foi contra a vontade do pai dela. Então ela foi, com esse ato, ela passou Messias Nefesh para Moshe Rabbeinu, para a criança, e assim ele adquiriu a amidade de Messias Nefesh nele, que isso trouxe que ele foi manig do Klal Israel. Fala do Chaim Shmulevitz. Então o nome de Moshe é o nome mais importante de Moshe mesmo. Que Miramai Meshissiu, através que ela pegou ele do rio com esse Messias Nefesh, ela passou esse Messias Nefesh para Moshe Rabbeinu. E nome de Moshe, então, caracteriza o Mehus de Moshe Rabbeinu, que é Messias Nefesh. Por isso Hashem falou, eu prefiro esse nome, Moshe, do que todos os outros nomes. Que esse ato de Messias Nefesh está no nome de Moshe, que Miramai Meshissiu. Muito bonito, o Chaim Shmulevitz fala isso. Eles também falam com isso, pessoal, com esse Sod. Eles falam do Chaim Shmulevitz, Pshat Mirushalmi em Kiddushin. Pensando em Kiddushin agora, né? Vocês sabem que o Mirushalmi em Kiddushin fala o seguinte. O Pasuk fala no começo de Pashat Ekev, se lembram? O Pasuk fala assim, Vaya Ekev Tishmaun eta mishpatim aele ushmartem vasitem otam se vocês vão fazer as mitzvot vashamar Hashem Elokecha lecha et abrit Hashem vai cuidar, vai cumprir para você o pacto vetachesed asher nishba lavotecha yuchesed que Hashem prometeu, jurou para os teus pais. Qual que é o pshat nesse passo? Que Hashem vai fazer chesed para Klal Israel. Hashem vai cumprir o pacto e vai fazer chesed para Klal Israel. O chesed que ele jurou para Avotecha. Chega o Yerushalmi Kiddushin. O Yerushalmi fala... Tá, eu não encontro o Yerushalmi agora. Eu pensei que era no Perek Aleph Alacha Aleph. Não estou vendo agora. Tem uma mulher parecida no Bavli também, no Sechek Sukkah, mas é parecida só, não é a mesma coisa. Tá, o Shalom fala o seguinte, que Klal Israel tem 3 mitot, essa parte no Bavli também. Baishanim, Gomlei Chassadim e Rachmanim. De onde que eu sei que Klal Israel tem essa amidade de Gomlei Chassadim? Fala o Shalom, de onde que eu aprendo isso? Porque o Pasuk fala, Veshamar Hashem Elokecha lecha et abrit, betachesed, asher nishba lavotecha. Aqui eu vejo... Que acho que a Klal Israel são Gomlei Chassadim, são pessoas que fazem Chassadim. A unidade de Klal Israel é fazer Chesed. Não tem, é? A Torá fala, Veshamar Hashem Elokecha lecha et abrit et chesed. Por que não se vê aqui? Se vê do Pasuk, Chaim? Muito bem. Pergunta os Meforshim para esse Rechalmi. O que ele tirou desse Pasuk? Esse Pasuk fala aqui em Pashat Eket que Hashem vai fazer Chesed para Klal Israel. Esse Pasuk não se vê que Klal Israel vai ser Gomlei Chassadim. Não se vê isso. O Torat Mimá, aqui no Pashat Eke, no começo do Pashat Eke, faz essa pergunta. Olha que o Shalom viu isso no Pasuk. Fala os Meforshim, com esse Sotra Chaim Shmulevitz, está respondido. Todo ato que a pessoa faz, um noten faz no meu cabelo,
Ele passa essa midá que ele está fazendo para o meu cabelo. Como Bate Abbas parou e passou a midá de Messirus Nefesh para Moshe Rabbeinu, com isso que ela fez o ato de Messirus Nefesh em Moshe Rabbeinu, Hashem, Kadosh Baruch Hu, que ele faz chesed com o clã de Israel, ele passa essa midá de chesed para o clã de Israel. Fica sendo o clã de Israel, como lei chassadim. Isso que eu chamo de Yerushalmi. Então disso, entendeu, Chaim? Que a Torá fala que Hashem vai chamar Hashem a chesed. Esse chesed para Klal Israel, se vê que Klal Israel tem midá de Gomlei Chassadim. Muito bem. Isso aqui, esse primeiro midrash. Tem o segundo midrash aqui também, antes de começar na Parashá, dentro. O midrash famoso que tem aqui no começo. Esse midrash muito forte, muito especial para nós, Bachurei Shivot, especialmente. Bnei Torá, saber desse midrash. Aqui um pouquinho, aqui Beremes, mas tem mais para frente, bem claro. Agora que o Magmará também isso, mas o Midrash está mais claro. Sim. Olha, pessoal, eu vou ler o Midrash para vocês. Davar acher, vaikra el Moshe, vaidaber Hashem. Mikan amru. Daqui falaram chachamim. Kol talmid chacham she'en bodat nevela tova haimenu. Mamre Chazal, mais forte que eu vi já na minha vida. Todo talmid chacham que não tem dat, não tem dat, Nevelá tová haimenu. Nevelá quer dizer um animal morto que está na rua. Tová haimenu. É melhor que esse Talmid Chacham. Teda lecha. Sheken, sei ulmad Moishe. Aprenda de Moishe. Havia chokma. Havia nevim. Moishe era havia chokma. Havia nevim. O pai dos nevim. Sheotzi Israel b'mitzrayim. Ele tirou Israel b'mitzrayim. Valiado nasu kama nisim. Através dele foram feitos alguns nisim b'mitzrayim. Venoraot aliam suv. Ele subiu no céu. Fala o Midrash que Moshe Rabbeinu ele tinha tudo para se orgulhar, para se sentir Anibav, Sioi, quem sou eu? E era mesmo. Moshe Rabbeinu era o único que fez tudo isso. Os Nissim e Mitzrayim, Kriyat Yam Suf. Ele subiu no céu. Kaviachon viu a Kadosh Baruch Hu, pegou a Torá de Kadosh Baruch Hu. Ele era o máximo que podia ter. Poderia vir nele uma machavá de entrar no Ohel Moed sem ser chamado. Eu, claro que posso entrar no Ohel Moed sem ser chamado. Fala a Torá que não. Até que não chamaram Moshe Rabbeinu, ele não foi lá. Então fala o Midrash, aqui eu aprendo, conta a Midrasham She'em Bodat Nevelá Tová Haimenu. O que quer dizer isso? Fala um Drosh Shivot, chave esse Midrash, o seguinte. Data aqui é Derech Eretz, está pensando no Midrash. O Derech Eretz Kadmah LaTorah, que em Pashat Vayikra, começa aqui, a Torá, vamos ver quem estuda Rashi no Chumash aqui, entendeu? Uma pergunta na prova, você pode fazer. Quantos Derech Eretz dá para aprender aqui dessa Parashah? Tem muitos. O Rashi traz algumas vezes essa Parashah no começo, que dá para aprender Derech Eretz de Moshe Rabbeinu. Um desses foi isso. A pessoa não se orgulhar, não pensar porque ela já fez isso, então ela era ruim para tudo. Não, se não for chamada, não entrar. Fala o Midrash. Isso Moshe Rabbeinu mostrou. Derechere. Tá bom, você é Moshe Rabbeinu, mas não se sentir como, sei lá, se orgulhar. Não, ser humilde. E se te chamarem, você vai. Se não, não. Continuar sendo. Olha, a natureza da pessoa é assim. A pessoa, quando ela é matzliach na vida, não tem que ser Moshe Rabbeinu Davka. Se ela é matzliach no dinheiro, se ela é matzliach no estudo, se ela tem atzlachá na vida dela, normalmente isso sobe na cabeça dela e não dá para falar com essa pessoa. Ela fica super orgulhosa, quem sou eu? Né? E é difícil de falar com essa pessoa mesmo. Né? Ela pensa que ela tem regras diferentes que todo mundo. Existe isso, a natureza da pessoa é assim. Né? Fala a Torá, é o Midrash, aqui, interessante, o Shul Midrash é Kol Talmid Chacham She'em Bodat. Não toda pessoa. Aqui é uma cobrança mais do Talmid Chacham. O Talmid Chacham, que ele não tem Midot, não tem esse Derech Eretz ele não tem, Nevelá Tová Haimenu. Os Sfarim explicam que Nevelá Tová Haimenu. Então, Sfarim, do que a Midrash compara com Nevelá? O que tem a ver com Nevelá? Para os Sfarim, Nevelá é um animal que está morto. Então, ele cheira mal. Cheira mal. Esse, o Talmid Chacham, Shem Bodá, quer dizer que ele não é humilde. Ele ficou orgulhoso. Ele é, pensa que ele é. Ele cheira mal também. As pessoas não conseguem chegar perto dele, dessa pessoa. Isso é a comparação que o Midrash faz com Nevelá. Mas fala os Sfarim que Nevelá é melhor do que o Talmid Chacham. A Midrash fala, Nevelá Tová Haimenu. Por quê? A Nevelá que está cheirando mal, ela fica na rua morta lá. O pessoal sabe que está cheirando mal, então não vai perto dela. O Talmid Chacham não está morto, ele está vivo. Ele vai passeando, ele vai andando. E cheira mal, pessoas não aguentam, ele vai, né? Então não dá para se afastar desse Tamit Chacham, é difícil, porque ele vai, ele está andando. Então, Nevelato Bahai mesmo, fala o Sarim, isso que o Pshat me deixa pachut. Então, Shem Budat, aqui pessoal, quer dizer, não tem Midot, não tem humildade, não tem Derecheretz. É, ele pensa que ele é um Tamit Chacham, ele é o máximo e ele não tem Derecheretz. Nevelato Bahai mesmo, um animal morto Bahai mesmo. Só para contar rápido para vocês uma história. Essa história eu ouvi de meu Shivá em Israel. Vocês sabem que Slobodka, o sábado de Slobodka, o alto de Slobodka, ele pede muito para Derech Eretz. Muito, muito para Derech Eretz. Na Shivá dele. Uma vez, o Rabbi Zalman Meltzer, em Israel, vocês sabem que o sábado de Slobodka, quem se lembra, ele no fim da vida dele viajou para Jerusalém. Ficou em Jerusalém. Não me lembro agora se foi em Shalaim ou foi em Hebron que ele foi morar. Não me lembro agora. Acho que em Hebron ele foi morar. A única yeshiva de Hebron era, antigamente. Então ele foi lá. E o Rebbe Zalman Meltzer era um dos gudolim. Ele tinha um bachur que era um ilui atzum. Um gênio total. Gênio total. E ele queria apresentar esse gênio para o Alta de Slobodka. Que ele trouxe agora da Europa um gênio, um bachur, um gênio total. E ele foi visitar o Alta de Slobodka com esse bachur. E falaram em Limud, na casa do Alto Slobodka, né? De repente, o Alto Slobodka percebeu que esse Bahur, esse Lui, tinha farelas de bolo, farelas se fala, pirulim, na mesa. Então, esse Bahur, ele pegou, ficou vendo assim, lambendo as farelas do bolo. E o Alto Slobodka, ele viu, não falou nada. No fim da conversa, o Alto Slobodka falou para esse Bahur, me fala uma coisa, o que você acha mais importante? Ele falou para ele, um homem vivo ou um homem morto? Então o Bakun falou, claro, um homem vivo. Muito bem. O que você acha mais importante? Um leão vivo ou um leão morto? Ele falou, claro, que leão vivo. Muito bem. O que você acha mais importante? Um cachorro vivo ou um cachorro morto? Claro, cachorro vivo. Muito bem. Agora, o que você acha mais importante? Um cachorro vivo ou um leão morto? Então, o Bakur falou, um cachorro vivo é um passu. Vocês saberem, é um passu que isso... Não sei se é em Kohele ou em Mishle, ok? Em Mishle. Um passu em Mishle que fala, Tov kelev chai miarie met. É melhor um cachorro vivo que um leão morto. Onde você viu isso, Fábio? Aonde? Ó. Certo. Tova kelev chai miarie met. Assim fala o Passuk. Então o Bakur era um gênio. Ele se lembrou logo do Passuk e falou, não, claro, um cachorro vivo, mesmo que cachorro, pessoal, é menos que leão. O leão é mais que cachorro. Mas se o leão está morto, o cachorro está vivo, o cachorro é antes que o leão, é mais que o leão. Falou o Alter Slobodka para esse Bakur. Agora deixa eu ler outra pergunta. Última pergunta para você. Você pode imaginar que se tem alguma animal morto, e tem um homem vivo, que o animal morto vai ser mais que o ser humano? Então ele falou, não, de jeito nenhum, não existe uma coisa dessa. O homem vivo e o animal morto? É claro que o homem vivo é mais que o animal morto. Então, Alto Slobodka falou para ele, está enganado, está vendo? Isso que o Midrash fala. Tokol tamit chacham she'em bodat nevelato vahaymenu. Um tamit chacham, pessoal, que está vivo, é tamit chacham, mas em bodat, ele não tem midot, ele não tem esse terecheres que ele tem que ter, nevelato vai menos, fala o Midrash. Isso está falando, um animal morto pode ser um cachorro morto até, certo? Kelev med. É mais que esse homem vivo. O Alter Slobodka queria falar para ele, para esse Bakur, sobre esse terecheres. O Rabbi Zalman Meltzer estava lá e falou para o Alter Slobodka, ele conta essa história, o Rabbi Zalman. Ele falou para ele, Ramino Yatsun, você pegou ele, ele falou para o Alter Slobodka, uma coisinha tão pequena, você já está fazendo disso uma... Então, o Alter Slobodka falou para ele, não é verdade. Para você saber que nessas coisas pequenas se vê quem é a pessoa. O Alter Slobodka era um munch em ser humano, em pessoas, em bakurim, né? Você sabe, né, que o Alter Slobodka falava, tem pessoas que fazem livros, eu faço pessoas, eu acho. Ele falava, faço pessoas. Quer dizer, ele era um munch em como melhorar o bakur, como... Era um psicólogo, né, assim... Então ele falou que, na verdade, as coisas pequenas dá para se ver a pessoa. O Rabbi Zalman, no fim, achou que o Alter Slobodka não tinha razão. Que não tem que, por causa de uma coisa tão pequena, não tem que já fazer isso. Mas o Remeir Chodosh, que contou essa história para o Rabin, o Remeir Chodosh, era um aluno do Alta de Slobodka, era o Mashgiach em Hebron, faleceu faz alguns anos atrás, estava na Levaia dele. Ele falou, Rabo Isai, eu conheci esse Louis, falou, e conheci ele depois quando ele cresceu. O Alta de Slobodka tinha toda a razão. Não saiu dele o que poderia sair dele. Não saiu. Por que não? O Alta de Slobodka viu nessas coisinhas pequenininhas. Quer dizer, isso é importante a gente frisar isso, certo? Torá sem Derecheres não vale nada. Derecheres Kadmala Torá. E o Alto de Slobodka falava, aquele que não tem Derecheres não vai sair da Torá dele nada. Tem que ter o Derecheres, certo? Isso o Midrash fala aqui. Conta o Mishacham, Shem Bodat Nevelato Bahaimenu. De novo, um cachorro morto é mais que esse homem vivo. Tá? Mishacham. Muito bem. Tem mais um chato aqui no Midrash, mas agora está tarde já, não vamos conseguir chegar para nada. Então vamos deixar para outra vez. O chato Pashut no Midrash é esse. Isso que o Sfarim fala, né? Vayikra está escrito com Aleph pequenininho, não com Aleph normal. Tem muitos pshatim. Um dos pshatim é, vocês sabem que o Midrash fala aqui também, que crianças pequenas, no Heder, quem começa a estudar Humash, começa no Sefer Vayikra, para quem não sabe, não de Breishit. As crianças pequenas do Minhag Israel Toral, começam a estudar Humash Vayikra. Por que Humash Vayikra? Fala o Midrash aqui. Que como crianças pequenas são terrorim, não tem pecados, né? Redut piensha, tinoito shebei sirabon, não tem pecados. Então, as crianças terrorim vão estudar de coisas de tahara, que korbanot é de tahara, terrorim, certo? Por isso o costume é que crianças estudam vaikra. Então, acho que um dos foshim falam que o ágra pequeno é para dar mais isso, que crianças pequenas começam a estudar, pashar vaikra, sempre vaikra, e por isso é o ágra que está pequeno, que é o começo de tudo. O começo do Humash, do criança pequena, tem que ser Vayikra. Isso é um dos chatim. Mas o chata pashut, todo mundo sabe, os farim falam, é que a Torá fala, o Rashi traz parte disso, né? A Torá, com Bilam, a Torá conta Vayikar. Vayikar é assim, Hashem por acaso foi falar com Bilam, que era o Navi do Mota Olam. Por acaso. Com Moshe Rabbeinu está escrito Vayikra. Hashem falava muitas vezes, Vayikar, sem o Aleph, Vayikar quer dizer por acaso foi, aconteceu que foi. Vayikra, ele chamou, quer dizer que muitas vezes. A Torá está contando Vayikra aqui, que Hashem falava muitas vezes com Moshe Rabbeinu. Mas Moshe Rabbeinu era humilde, ele não queria, então ele não queria escrever Vayikra, queria escrever Vayikar na Torá. Vayikar ele queria escrever, para mostrar que com ele também. Por acaso Hashem está falando com ele, não é sempre que fala. Então, no fim, escreveu o Aleph pequeno. Quer dizer, para fazer um pouco a vontade de Moshe Rabbeinu, tirar completamente, não, mas então fez uma ala pequena. Assim falam os Meforshim. Falam os Paremussar. Dá para tirar aqui também uma mensagem muito importante para nós. Vocês sabem que de cada letra da Torá se aprende Tilei Tilim Shel Alachot. Todo mundo sabe disso, né? Temos em Kiddushin, que era um Sofrim, cada letra da Torá, tem Tilei Tilim Shel Alachot, um monte de Alachot de cada letra da Torá. Falam os Paremussar, não tem dúvida alguma. Que se o Aleph fosse normal na Torá, daria para tirar certas alachot que agora não dá para tirar, porque o Aleph é menor. O Aleph está menor, então certas alachot que daria para tirar escrevendo o Aleph maior, agora não dá, o Aleph está menor. Então, como que Moshe Rabbeinu tinha aqui dois lados? Um lado, escreveu o Aleph normal para poder tirar as alachot do Aleph normal. O outro lado, não. Ele queria ser humilde aqui. Queria, não. Por acaso se encontrou com ele. Falamos para Demussar, Moshe Rabbeinu preferiu escrever assim. Ele sabia que a Torá é para ensinar para Klal Israel. Moshe Rabbeinu queria ensinar para Klal Israel. É mais importante ensinar a amidade e a navá de humildade do que muitas alachot da Torá. Então Moshe Rabbeinu preferiu abrir mão de muitas alachot, leitivim shel alachot do Alef, que seria se fosse grande o Alef, mas para ensinar o povo judeu a ser humilde. Como o Ramban fala, Ligueres Ramban, o Ramban fala que a amidade mais importante que tem é Anavá. Anavá quer dizer humildade. E saibam, pessoal, que uma pessoa que, um bahur que não é, eu acho que o Talmud Chacham, que é o Nisayon, uma pessoa que não é grande coisa, um bahur que não estuda a Torá, que não é nada, não é grande Nisayon, teste não ser orgulhoso. É claro que não vai ser. Com quem ele vai ser orgulhoso, se ele não tem nada? Dá com os bahurim que sabem estudar. Os bahurim Talmidei Chachamim, bahurim que estão estudando bem. Eles têm esse teste, quem sou eu, quem sou eu? Para ele está falando isso. Não, não, seja anav. Seja anav, isso a Torá está ensinando para a gente. Como Moshe Rabbeinu. Isso fala o Midrash. Moshe Rabbeinu tinha tudo para ser orgulhoso. Ele foi o máximo dos máximos. Ele não, ele sabia o lugar dele, e se não chamaram ele, ele não foi a humildade dele. Muito bem. Derecheres Kabmala Torah, tá? Que a Pashat Vayikra começa. Temos que entrar no assunto dos Korbanot, né? Interessante, o Hatam Sofer, ele fala, porque, bom, vocês estudaram com Mishkurash, né? Pashat de Korbanot começa aqui. Primeiro Korban que a Torah traz é Korban Olá. Korban Olá. E Olá tem três tipos de Korbanot. Tem Korban Olat Bakar, Olat Tzon e Olat Haof. Depende da riqueza da pessoa. A pessoa que era muito rica, ela trazia Olat Bakar. A pessoa que era menos rica, Olat Tzon, que é menor. Menos rica, Haof, que era mais barato possível. Quem não tinha nem dinheiro para isso, trazia Korban Mincha. Na frente vocês vão ver. O Hatam Sofer fala por que a Torá traz primeiro Bakar, depois Tzon. Bom, não é tão cachê assim, como falamos agora, vai pela ordem da riqueza da pessoa. O Hatam Sofer fala, Bakar é a pessoa que trabalha pela comida dela. Desculpa, não é pessoa. O animal que trabalha, ele trabalha para ele, para a comida dele. É o seva ou rei, a Gemara fala. Tzon, só pasta e não trabalha por isso. Não trabalha. O Bakar, ele trabalha. Então fala o Hatam Sofer, para vocês saberem, ele fala muito sobre isso. Sobre a pessoa que ele trabalha pela comida que ele ganha. Ele tem muito nisso no livro dele. Agora em Brachot, aquele que trabalha pela panassá dele é uma dargá muito importante. Então fala o Hatam Sofer, por isso a Torá trouxe aqui, teve prioridade o Bakar antes de Tzon, porque Bakar ele trabalha pelo que ele come. O Tzon ele ganha, não trabalha nada pelo que ele come. Então tem prioridade o Bakar. Muito bem. Vamos ver o Ramban, pessoal. O Ramban é a base de Pashat Vayikra, né? O Ramban que ele traz, a machloket famosa entre ele e o Ramban. Qual que é o motivo dos Korbanot? Porque aqui é a Pashat de Korbanot. Uma coisa muito, muito curiosa, muito interessante. Hashem mandou a gente trazer Korbanot para Kadosh Baruch Hu. Pegar uma beimá, lishchot, e parte dela queimar no misbea. Parece macumba, tá? Parece uma coisa bem esquisita, né? Por que Hashem mandou a gente fazer isso? São mitzvot, a Torá. No Tayag mitzvot, fazem parte das mitzvot, dos korbanot, não tem dúvida, os korbanot que tem que trazer. Por que Hashem mandou fazer isso? Então o Ramban, ele marija aqui na Parashá, pega uns Rambans dentro, tem que ver isso dentro, tá? E vamos ver, eu vou talvez pular as partes não importantes, mas o principal tem que ver dentro, pra... É no Pasuk Tet, se não me engano. Pasuk Tet. Perek Alas, Pasuk Tet. Fala o Ramban o seguinte. Vamos ler rápido o Ramban. Todo mundo tem o Ramban. Perek Aleph, Pasuk Tet. Desculpa, não é no começo. Vocês podem, logo depois do começo. Vinei bekatuva zetam akorbanot shehem mishereach nichoach lashem. Estão vendo? Todo mundo. Korbanot shehem mishereach nichoach lashem. Ve'amar harav b'moire nevoichim. O Ramban, ele falou no Sefer Moreh Nevoachim. Que tama korbanot, qual que vocês não têm lá? É quase no começo do Pasuk Tet, um pouco mais pra frente. Perek Aleph. Falou o Rambam no Moire Neboichin, que tama korbanot, o motivo dos korbanot, bavur, she amitzraim va kazdim, os mitzrim, e os kazdim, asher hayu Israel garim, vetoshavim barzam yolam, que os judeus, o povo judeu morava com eles, com os kazdim, com os egípcios, esses goyim, egípcios e kazdim, hayu obdim, como fala em português kazdim? Fala. Como?
Caldeus.
Tá bom. Os caldeus, tá? Hayu obdim le bakar le tzon. Eles, para avodah zará, eles faziam avodah zará para o bakar e tzon, para a beimá. Que a mitzrim obdim le tle, os mitzrim, eles sempre faziam do tle, uma avodah zará, o animal, tle. Como fala em português tle? Bezerro. Talvez. והקזדים עובדים לשדים, וסקזדים פראו שדים, אשר יראו להם בדמות צעירים, também mostrava em formas de animais, então eles serviam para os animais. ואנשי הודו עד היום, fala o Ramban, as pessoas de הודו até hoje, לא ישחט, na Índia, é Índia, לא ישחטו בקר לעולם, eles nunca vão lishchot uma beima, porque uma vaca, um boi, porque não, para não, que é a avodah zará deles. As beimot, o boi, era a avodah zará desses goyim. Então, os Yehudim que moravam com esses egípcios, fala o Rambam, eles viram o tempo todo isso, que o boi, a avodah zará, é o Deus, o boi é o Deus para eles. Então, os Yehudim,
aprenderam, se influenciaram deles, que é a Avodah Zarah, que é o Deus. Então, a Torá, Bavurken, fala o Rambam, Bavurken, se vale, shchot ele a shloshá menin le shema nirbat, que deixe ivadá, que a davar se hayu choshvim, que hem betachlita haverá, uva se yakrivu laboré. O boi tchapru a avonot. כי כן יתרפו האמונות הרעות שהן מטווה הנפש, כי כל מטווה וכל חולי לא יתרפה כי אם בהופכו. אלה דבריו ובהם העריך. פעל הרמב״ם, איזה מוטיבים לזכור בנות? פעל הרמב״ם, כי השם קריא תירא איסו דו זיהודים. Para tirarem da cabeça isso. Como se faz uma coisa dessas? Fala o Rambam. O único jeito de você tirar um engano, um erro na tua cabeça, é você fazer ao contrário. Então, os judeus começaram a se acostumar que o boi, ele é o Deus. E ele não pode nem lishkot nada. Então, Hashem falou, esse boi que você pensa que é o Deus, você vai lishkot esse boi para Kadosh Baruch Hu. Isso que Hashem queria. Tirar da gente esse engano. Fala o Rambam que o caminho para tirar um engano na pessoa é esse. Você fazer completamente ao contrário. Até agora você pensou que o boi é o Deus. Você pensou, você nem fez irritado o boi porque ele é o Deus. Você vai agora pegar esse boi que você pensou que é o Deus, vai lixar esse boi para Kadosh Baruch Hu. Esse é o motivo. O Rambam não traz, mas o Rambam fala que a mesma coisa também, vocês vão ver na Torá, está escrito nessa paraxá, está escrito que não pode colocar nos korbanot nem seor, nem dvash. Não pode ter fermento nos korbanot. Não pode ter mel nos korbanot. Tem que ter sal. Por quê? Por que isso? Fala o Rambam no Moreno Bochim, mesma coisa. Porque nos korbanot que eles faziam, os goyim lá em Mitzrayim, tinha que ter fermento e tinha que ter mel. E não podia ter sal naqueles korbanot. Então Hashem queria que a gente fizesse tudo ao contrário aqui. Para tirar completamente da nossa cabeça esse engano que nós vivemos lá com eles. Então Hashem falou, olha, tudo ao contrário. O boi, você vai lixar esse boi para Kadosh Baruch Hu, vai ter que ter sal, e vai ter que, não vai poder ter fermento e mel. Assim, isso é o malach do Rambam, pessoal, para esses korbanot. Isso é o motivo que Hashem mandou fazer korbanot. Fala o Rambam, pro Rambam, veinei hem divrei havoi. Ele fala em outras palavras, isso é besteira. O Rambam fala, não adianta, eles não se comparam críticas, os Rishonim entre eles, vocês sabem disso. Isso é besteira. O motivo do Rambam não é certo. Yirpou Sheber Gadol, Vekushar Abal Nikle, Yasu Shulchan Hashem Megual, Sheinenu Rak Lotzi Miniban Shereshaim Vetipshei Olam, Vakatub Amar Kihem Lechem Mishel Erech Nichoach. Fala o Rambam, duas coisas. Número um, o Pasuk fala, Reach Nichoach Lashem. Parece, lefi o Rambam sai, esse Rambam sai, que o Inyan Korbanot é uma coisa shlili. É uma coisa para a gente, através disso, tirar da cabeça o Inyan de boi a Deus. Né? Então, Rishchot o Beimá em si não é nada de bom. Só que o quê? Com isso eu estou afastando a ideia que eu tive lá em Mitzrayim. Esse que é o objetivo. Do Lashon HaTorah no Mashma, assim fala o Rambam. Do Lashon HaTorah Mashma, Reach Nichoach Lashem. Que isso em si, trazer um corban para Hashem, quer dizer, Hashem, ele cheira e fica contente. É uma coisa positiva também, não é só uma coisa passiva. Número dois, ele fala, por uma coisa dessas, fazer o Shulchan de Hashem, que é o Mizbeach, cheia de sangue, não é lógico falar uma coisa dessa, que todo esse Nyan de Korbanot, que Hashem mandou Lishchot, jogar sangue no Mizbeach e tudo, é por quê? Para afastar de bobos, que pensam que boi é Deus, por isso tudo fizeram esse negócio inteiro de Korbanot, não é lógico. E assim ele vai continuando a perguntar da lógica. Depois ele pergunta mais forte ainda, pessoal. Ele fala assim, Noach saiu da Teivá. Vocês se lembram? Quando Noach saiu da Teivá, não tinha ninguém no mundo. O Mabur, o dilúvio, destruiu o mundo inteiro. Só tinha Noach com os filhos dele. O que a Torá traz? Que ele fez um korban. E a Torá ainda traz, Vayareach Hashem. Hashem cheirou o korban. Pergunta o Ramban, para que foi aquele korban de Noach lá? Não tinha egípcios. Não tinha Kazim, não tinha ninguém dos Goyim. E Noach fez um Korban. Então se vê claramente que não é esse o motivo do Korban, como o Rambam fala. Sim, ele pergunta o Rambam, pro Rambam. Por isso, fala o Rambam, ele traz também de Hevel, Cain e Hevel, pessoal. Está escrito que eles trouxeram um Korbanot. No tempo de Cain e Hevel não tinha Bechlar Avodah Zará. O Rambam traz isso também. Só depois chegou o tempo de Avodah Zará. Cain e Hevel não tinha Avodah Zará. Mesmo assim trouxeram Korbanot. Então, se vê que Inyan e Korbanot é um outro Inyan. Não só para afastar a ideia de Avodah Zará. Por isso o Rambam discute com o Rambam. E o Rambam fala o seguinte. Prestem atenção. Olhem dentro. Eu pulei um pouquinho. Vayoter Aui Lishmoa Atam. Mas me parece o motivo de Korbanot Shomrim Bahem. Prestem atenção. Que Babur Shemaseh Bnei Adam Migmarim B'machshavah B'dibur B'maseh. Os atos das pessoas, eles são feitos em três estágios, sei lá. Machshavah, a pessoa pensa, quando ela vai fazer o pecado, qualquer ato ela pensa, B'dibur ela fala, o B'maseh ela faz. Então por isso, Tzivá Hashem, Hashem mandou, que Kasher Yechtah Yavi Korban. Quando a pessoa vai pecar, trazer um korban. Por quê? Yismoch yadav alav. Você viu na Torá, nessa paraxá, que quando traz um korban, o dono do korban tem que se apoiar forte na beimá, com a mão dele. Isso é yismoch, smicha. Yismoch yadav alav keneged amase. E com isso ele dá a parte do ato que ele fez, amase. Veitvade befiv keneged adibur. Tem que falar vidui quando traz um korban. Isso é em relação ao dibur que ele fez do pecado. Vayisrov ba'esh, tem que queimar no fogo, hakere, baklayot, é os rins, é o intestino. Isso chem klia machshava vatava, são os órgãos da tava. Vakraim, os pés, que neged yadav raglav shel adam, as patas da beima, aos cinco mlachto. Vayisrov adam ala mizbeach, vai jogar o sangue no mizbeach, que neged damo benafsho. Kedei, fala o Ramban, sheyachshov adam basoto kolele, quando a pessoa ela vai trazer o korban e vai fazer tudo isso no mizbeach, que ele vai pensar que Hatal Elokav begufou benafsho. Ele pecou para Kadosh Baruch Hu begufou benafsho. Veraui lo sheishapech damo veisaret gufou. A verdade é que ele deveria ser queimado. Ele deveria ser morto. Lulei chesed aboide. Chesed a Kadosh Baruch Hu shelakach mimenu tmura. Hashem pegou em vez dele. Vechiper a korban hazê sheyit damo tachad amo. Nefesh tachas nefesh. Verashei hebrei a korban keneged rashei vara. Muito bem. Ve'ele dvarim mitkablim moshchim et alef bedivrei agadá. Fala o Ramban que isso parece o certo. Que o quê? Não é para afastar ideias erradas, não é isso? E sim, a pessoa que pecou, ela tem que saber, não, que ela tem que fazer tshuva, certo? Tem que saber que a verdade, ela deveria morrer, ela deveria ser queimada, que ela pecou, fez um pecado. Hashem está fazendo um chesed, pegando alguém em vez dela, que é o korban. Então, quando ela vai trazer o korban, isso que Hashem está mandando para ela pensar, se apoiar no corpo da Beimá. Ah, isso é a macê que eu fiz. Fiz errado. Ela vai falar vidui. É o dibur que ela fez errado. E a machavá também. Através disso ela vai pensar, vai fazer tshuva e vai chegar à conclusão que foi muito, muito errado o que ela fez. Então os korbanot é o inyan para a pessoa fazer tshuva, chegar à conclusão. Isso foi o inyan de korbanot. Assim fala o Ramban. Ele está respondendo as perguntas dele. Noav já trouxe também. Outros trouxeram antes de Avodah Zarah também. Não tem nada a ver com Avodah Zarah aqui o Ramban.
Não,
foi pelo pecado do mundo inteiro que pecaram, certo? No dor do dilúvio. Muito bem. E depois do Ramban, o quê? É verdade, vamos ver. Vamos ver. Parece que ele entendeu que sim. É verdade, está perguntando bem o Davi. Cain e Hevel trouxeram o Corban, o Corban não foi pelo pecado que eles trouxeram. Vamos ver, tá? Vamos ver isso. O Ramban, logo depois, ele traz Derech Haemet. Quando o Ramban fala Derech Haemet, pessoal, ele quer falar al Derech HaKabbalah. Então ele fala um pshat de Fia Kabbalah. O que quer dizer Korban? Um terceiro pshat seria, tá? Muito bem. O Hatam Sofer, ele fala barichut nessa machloket Ramban e Rambam, qual que é o motivo de Korbanot. Então o Hatam Sofer, falei para vocês uma vez, ele traz um pasuk na Torá, quase no furash, como Rambam. Não como o Ramban. O pasuk é em Achremot. Então, daí, de fio Ramban, ele tem que falar que Hashem gosta disso. Você vai trazer um korban, vai fazer tshuva. Então, Hashem é uma coisa positiva isso. Não é só passiva, não é só... É, de fio a Kabbalah é o melhor. Vamos ver. Mas deixa eu só mostrar para vocês. Machado Achremot está escrito assim, na Torá. Olha dentro. פסוק פרק י"ז, פסוק ה' למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה והביאום לשם אל פתח אוהל מועד. בבני ישראל תרזרים, אז לימוד, כי אלי זובחים על פני השדה, תראה תרזרים אל השם אל פתח אוהל מועד, אל הכהן ודבחו זבחי שלמים. סיבד את הפסו, כי בבני ישראל תרזרים, לא מאמין תאיסו פרה אוטרס קויזס, הם פזיום פרושדים פרה אוטרס קויזס, E agora não, agora fazer para Kadosh Baruch Hu. Mas quando passou, que como o Rambam fala, se fala o Hatam Sofer. Mas a verdade é que tem outra pergunta, que o Hatam Sofer pergunta para o Rambam também. Não, para o Rambam, para o Rambam. Ele pergunta o Hatam Sofer, o motivo do Rambam, que é sobre pecados, é só para korbanot de pecados. Certo? Mas tem korbanot que nos traz por pecados. Por exemplo, o Kain Verheber é um exemplo bom. O Rambam se tendo entendeu diferente do Kain Verheber, porque ele está respondendo a pergunta dele. Mas tem korbanot, pessoal, korban mincha. Mincha sotá é um mincha, é um korban para o pecado, de sotá. Mas o mincha tem, que? Que? Então, mincha de davar não é para o pecado. É stam, quer dizer, um mincha, então tem korbanot, que? Olav de davar também, korban tamim também. Tem korbanot para mitzvah tase. O machshava. É, tem dois motivos, o Rat Nedavah, ou é mitzvah tase, o Rashi traz, o Midrash fala mais um motivo, é as machavot da pessoa, machavot maus da pessoa, o Olá vem. É verdade, está certo. Mas tem Korban, o Rat Nedavah, o Daniel tem razão, mas tem Korban Mincha, que no Mincha que está um presente, como o nome é, não tem que ser, Korban Tamid também, Lechorá Tamid, é Hodá para Kadosh Baruch Hu, não é por pecado. Então eu vejo que tem Korbanot que não é por pecado. Então é puxar para o Ramban, fala o Hatam Sofer, que tudo isso mostra que o terceiro malach é o certo, que é de Kabbalah, é a Kabbalah, que a gente não entende direito, mas é um reach, e assim que eu faço, pessoal, reach nichoyach lashem. A gente traz um korban para Kadosh Baruch Hu, kaviachol, a Kadosh Baruch Hu cheira, que gostoso. Ele gosta desse cheiro dos korbanot. Não dá, nós não entendemos porquê. Isso é a Derech Haemet, que o Ramban explica. Mas se é esse pshat, está respondido tudo. Não tem a ver com a Avodah Zarah, não tem a ver com o pecado também. É uma a coisa que Hashem gosta, reach nichoyach lashem. Ramban fala na frente. Ramban fala na frente. Bom, esse é o outro Ramban. Tá, vamos depois, talvez. Só mais uma coisinha. O Hatam Sofer, em outro lugar, ele fala mais uma prova que o Rambam não tem razão, né, para o Ramban. Falamos que o Rambam fala porque não pode ter dvash, não pode ter mel, não pode ter fermento. E tem que ter sal nos korbanot. Fala o Rambam porque foi ao contrário lá nos goyim. Então a Shem mandou fazer ao contrário. Pergunta o Hatam Sofer o seguinte. O que vocês diriam, pessoal? Tem que ter sal no Mizbeach, né? Você coloca um korban no Mizbeach, com o korban chat assim melech, tem que colocar sal. Na parte que os Kohanim comiam, também tem que ter sal? Não a parte que ia para o Mizbeach, a parte que os Kohanim comiam. Korban Shlamim, Kohanim comiam parte, Hatat também. A parte que eles comiam. Olá não, olá é tudo queimado, certo? Mas na parte dos korbanot que eles comiam, também tem que ter sal ou não? Pensaram nisso? Que? Bom, dá para eles taper. A Torá fala, kol korban chá, tassi melach, tetel melach, pode ser que só no Mizbeach. Lemassé é machloket rishonim. Lemassé é machloket rishonim em Psachim, no segundo perek, o Rosh traz lá machloket rishonim sobre isso. Mas muitos rishonim falam que sim. O Reá, aqui na frente, em Pashat Vaikra, ele fala que também o Kohen, quando ele come o Korban, tem que ter sal, o Mitzvah tem que ter sal também. Pergunta o Hatam Sofer assim. E o que vocês acham? O Kohen, o Korbanot, e mel e fermento, pode dar para o Kohen? Ele se dá para achar. A Torá conta no começo de Bikurim, vocês se lembram? Olha na para achar dentro, passou dentro. Pasuk fala assim, Kol HaMincha, Pasuk Yudala, Perek Bet, Pasuk Yudala, Kol HaMincha, Shtakrivu Lashem, Lo Teaseh Chametz. Então não pode fazer Chametz, que Chol Sor, Bechol Dbash, nenhum fermento, nenhum mel, não pode ter, Lo Satiru Menu Yishra Hashem, não pode ter no Korban. Agora que dá para entender, Lefi o Ramban, pessoal, dá para entender porque não pode ter, não sei se ele fala, o Ramban fala isso, não me lembro agora, porque não pode ter mel e fermento no Korban, que o Korban veio lechaper um pecado que ele está fazendo, certo? E o motivo do pecado foi o fermento, que é o Yetzer HaRa, foi o mel, que é doce. as tavôs da pessoa é o motivo do pecado. Então você vai derraper o pecado com uma coisa que tem mel e fermento lá dentro? Claro que não, isso dá para entender. Mas tudo bem, Firamba. Fala a Torá, Korban reshita krivu otam. Fala o Rashi, Pshat v'Chumash, quem se lembra, Bikurim. O que vai no Mizbeach não pode ter fermento e mel. Mas Bikurim, Shtealechem, pode ter. Que não vai no Mizbeach e Kohen come, pode ter mel, pode ter fermento. Pergunta o Hatam Sofer. Então eu estou vendo que sal, o Kohen, ele precisa sim comer. Tem a regra que tem que o Kohen também tem que comer com sal. Mas fermento e mel, não tem esse suco com ele. Só para o Mizbeach pode colocar. O Kohen é diferente. No Monashó, se eu falo que... Lefi Rambam, por exemplo. O Rambam fala que o motivo era que lá era bem ao contrário. Então devia ser a mesma coisa. Porque aqui é diferente. Aqui eu falo em relação ao sal, o Kohen é assim. Isso tudo eu vejo, eu falo, que é Gzerat HaKatu. Não tem motivo. Não tem motivo, porque a Torá queria colocar sal no Korban, não colocasse mel e fermento, e a Torá falou, o Kohen pode sim comer, porque não se sabe mesmo.
Mas está do Rama?
O Rama? Não sei. É verdade que não sei. O Rama fala, o Khatam Sofer não traz essa Mahloket Rishonim, ele traz do Pashtut, que o Rama fala que tem que dar para o Kohen Melach. Eu sei. Posso que o Khatam Sofer, eu estudei em Sachim, que é Mahloket Rishonim, certo? Mas eu consigo que o Khatam Sofer, ou ele não trouxe, ou ele, não sei. Ele pegou do Pashtut, que não o Rishonim falam assim, então ele sabe que o Rama fala assim. É verdade, o Abraão tem razão. Pode elaborar um sistema diferente e pronto, acabou a história. Muito bem. Isso mais ou menos é a Mahloka dentro dele. Vamos lembrar, são três Malchim, Inyan de Korbanot. O Malach do Rambam, que afastava o Dazara, ideias erradas da cabeça. O Malach do Rambam, que é para caparar do pecado, ele se sentir, ele pensar que ele está fazendo, né? É um processo isso. E a Malach de Kabbalah, Derech HaEmet, que é um Rech Nichoach para Hashem, sem explicações. Hashem gosta dos Korbanot das pessoas. Tem aqui um outro, tem alguns Rambans importantes aqui, mas eu pego um antes, deixa eu ver. O Ramban na frente, ele pergunta o seguinte. Em Perekhei, vocês viram, né? Que já chegou lá. Em Perekhei começa a parasha, desculpa, Perekhei, a parasha de Hatat. Korban Hatat. Perekhei começa o Korban Hatat. Korban Hatat, pessoal, em geral, é o Korban que vem, a pessoa que faz o pecado do Shogek, que esse pecado tem karet, então tem korban hatat. Se ele fez b'shogeg, tem korban hatat. Fala a Torá, David ne Israel, nemor nefesh kisechta. Ve nefesh kisechta bishgaga, mikol mitzvot Hashem, vai trazer korban hatat. E tem diferenças entre quem pecou Kohen HaMashiach, bom, vocês vão ver no Chumash. O que quer dizer ve nefesh kisechta? Por que nefesh kisechta? O que é o nefesh? O nefesh que peca? Então o Midrash, ele tem muito chatima aqui. Porque nefesh que serta. Porque nefesh. Decorar o corpo que peca. Então o Midrash traz a Magmará em Sanedrim que nós tivemos também. Que quando a pessoa morre, ela vai ter que dar din v'cheshbon para Kadosh Baruch Hu pelo que ela fez nesse mundo, nessa vida. Então a Hashem vai pegar a Neshama da pessoa e falar, Neshama, o que você pecou? A Neshama vai falar para ela, o quê? Eu pequei? Não foi eu que pequei, foi o corpo que pecou. Eu trago uma prova para você. Desde que eu saí do meu corpo, eu estou aqui terrorar, não fiz nenhum pecado, aqui em cima. Quando eu estava no corpo, é que o corpo que pecou, não fui eu que pequei. Assim que a Neshama vai falar para Kadosh Baruch Hu. A Shem vai pegar o corpo e falar, corpo, o que você pecou? Eu que pequei? Não fui eu que pequei. Foi a Neshama que pecou. Eu trago uma prova para você. Desde que a Neshama saiu de mim, eu estou aqui no túmulo, não estou pecando nada. Não fui eu que pequei. Então fala Kadosh Baruch Hu, fala o Midrash, fala que Hashem coloca os dois juntos, Hashem pega o corpo do túmulo, coloca a Neshama dentro do corpo, fala, vocês pecaram, vocês dois. Mas fala o Midrash, fala a Torá, o Nefesh que serta. O Nefesh que é o principal culpado da história, porque você é de cima, fala o Midrash. Isso aqui na Parashá, você vem de cima, você é Bas Melech, e você não podia ter deixado pecar. Então no fim da história, o principal culpado, fala o Midrash, é o Nefesh, é a alma que tem que dar a principal din v'cheshbon. Por isso a Torá fala, v'nefesh kisechta. No fim das coisas, a alma que é o principal culpado. Muito bem, assim fala o Midrash. O Ramban, é aqui uma outra coisa muito importante para vocês saberem. O Ramban fala aqui nesse lugar mesmo, a pergunta famosa. Alguém que peca b'shogek. B'shogek quer dizer, sem querer, ele não queria pecar. Ele não sabia, não queria pecar. Vi uma lacá muito interessante essa semana, para vocês saberem.
Você sabe que alguém, eu te pergunto uma pergunta, isso é um chizuk para mim, quando eu falo para vocês que eu não sou rabino de Alahá, essa Alahá agora. Quando alguém pergunta uma pergunta para um rabino, uma Alahá, o rabino postei para ele, e ele faz como o rabino passar, e o rabino errou. Então esse homem é Shogeg. Esse homem é Shogeg, essa é a nossa paraxá aqui, o rabino passar. Então ele é Shogeg. Fala para o Shei Tshuva. Se eu pergunto uma Sheila para um cara que não é rabino de Alahá, ele é um lamdan muito grande, sabe estudar, tá, já se inteiro ele sabe, mas não é rabino de Alahá, ele não estudou Alahá. E ele me posseca. E eu fiz como ele me falou. E depois ele errou, eu não sou Shogeg, eu sou Meizit. Quem mandou tentar uma Sheila de Alahá para um rabino que não é rabino de Alahá? Ele pode ser um lamdan muito grande, mas lamdan tem que saber Alahá. Então esse que perguntou é considerado Meizit, não Shogeg. Assim fala para o Shei Tshuva. Impressionante. Tem que saber, são duas coisas diferentes. Para perguntar uma pergunta de Alahá, é para rabino de Alahá, tem que perguntar. Ele estudou Alahá, ele sabe. Não sempre dá Gmarot, dá Svarot da Gmará, você pode listar com Alahá. Às vezes é o contrário. Ao contrário, às vezes, certo? As Svarot vão um caminho diferente. Muito difícil de achar para vocês saberem pessoas Lamdanim e Balei Alahá. São duas coisas que no mundo se vê que isso contradiz. Ou tem rabino de Alahá muito grande, não é Lamdan tão grande assim. Ou tem Lamdanim muito grande, mas na Alahá não. É, são dois Shtachim diferentes na Torá, tá bom? Muito bem. Então, a pessoa que era do Shogeg, perguntou uma pergunta para um rabino de Alahá, o rabino passar para ele. E ele ficou, do Shogeg, por que ele tem que ter capará? A Torá fala, tem que trazer Korban Hatat. Tem que ter capará. Por que tem que ter capará? Foi do Shogeg. Uma pessoa que peca do Meizi, dá para entender que ele tem que ter capará. A pessoa que peca do Shogeg, por que tem que ter capará? Pergunta famosa. O Rambam aqui responde isso. Um outro lugar, uma outra resposta, aqui uma outra resposta. Então, Rambam fala o seguinte, a resposta que ele fala aqui é o seguinte, assim ele responde também o benefesh que serta. Fala o Rambam, pessoal, é muito importante saber isso. Todo pecado suja a alma da pessoa. Suja. O pecado é uma coisa, um yesh. Não é uma coisa que... É um motivo do pecado. A pessoa pecou, a alma da pessoa está suja. Ela não vai poder netkarev el HaKadosh Baruch Hu Latid Lavon, Olam Abba, se ela tem sujeira na alma dela. Isso é uma metziut. É uma metziut. Não é por castigo, pessoal. É uma metziut. A alma está suja. Se ela está suja, ela não pode se aproximar da Kadosh Baruch Hu. Então, não interessa o Shogeg ou o Bameizit. Mas você tem um pecado. A tua alma está suja. Então, você não pode se aproximar da Kadosh Baruch Hu. Então, tem que ter capará. Fala o Ramban, Venefesh Kisertah. O problema é no nefesh. O rei da pessoa mancha o nefesh, que é a alma da pessoa. Então, por isso mesmo que eu me choguei, tem que ter um corban. Tá bom, você não é culpado. Não pode ser culpado. Não é por... Mas está suja a tua alma. Tem que limpar essa alma. O corban vai limpar a alma. O Rambam fala aqui, interessante, é um outro motivo para corban. É, pode encaixar com cima também. Corban era chão de lecaret, era Kadosh Baruch Hu. Aproximar a Kadosh Baruch Hu. Através do corban, você aproximando da Kadosh Baruch Hu. Certo? Então, porque ele está tirando a mancha da nefesh, mesmo do Shogeg também. O Rambam em outro lugar, pessoal, vou terminar aqui. O Rambam em outro lugar, ele fala um outro motivo. Porque o Shogeg tem que ter capará, também é muito importante, é muito negueia para nós todos. Fala o Rambam em outro lugar, se a pessoa tomasse cuidado direitinho das coisas, não aconteceria o Shogeg. Tá bom, você foi Shogeg, foi sem querer. Mas se você olhasse para a Torá como tem que olhar, se fosse com precaução, né? Precavido, obrigado. Fosse precavido, e tomasse cuidado, você se afastaria tanto do pecado que não aconteceria esse engano. Perguntou para o rabino, ah, mas talvez não, vou perguntar de novo, não sei o que lá. Ele vai, o rabino vai verificar, não vai ver que está... Porque isso, a pessoa que ela tomasse cuidado, não aconteceria o shogeg. Todo shogeg da pessoa é um pouco meizi. Se não acontecesse a coisa, o pecado. Por isso, fala o Rambam em outro lugar, mesmo o Shogeg tem que ter capará. Porque tem um descuido, um leve descuido, claro, embaixo, que você não cuidou. Tá bom, Shabbat Shalom.